Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, agradeço a Vossa Excelência. Quero dizer ao senador Garibaldi que eu também vou com o senhor para a Comissão de Reforma Política. E não quero abrir mão de sua presença lá também, além de que Vossa Excelência possa aqui se pronunciar. E vou justamente falar, senhor presidente, para agradecer ao senador Garibaldi Alves e ao senador Humano Ferrer, os dois que tiveram hoje um papel importante na aprovação do nosso projeto, projeto de nossa autoria, o PLS 475/2013. Portanto, não é um projeto deste ano, é um projeto já de 2 anos anteriores que tem o sentido de incentivar o uso da energia eólica e solar fotovoltaica de capacidade reduzida no Brasil. Eu agradeço tanto a relatoria do nobre senador, como também a condução da votação pelo presidente da Comissão de Infraestrutura, o senador Garibaldi Alves. Agora o projeto segue para análise, debate e votação na Comissão de Assuntos Econômicos e eu já aproveito para pedir o apoio das senhoras e senhores senadores daquela comissão. Por nossa proposta, o Poder Executivo fica autorizado a conceder subvenções econômicas, como isenção de IOF, de imposto sobre importação, por exemplo, em operações de financiamento de equipamentos de geração de energia eólica e fotovoltaica de capacidade reduzida, tanto para pessoas físicas como jurídicas. A medida, além de contribuir, se aprovado, com a redução da emissão de gases de efeito estufa pelo uso de fontes alternativas, irá beneficiar pequenos produtores e a população em geral, que poderá instalar equipamentos para a captação de energia solar. O uso de fontes alternativas de energia é cada vez mais utilizado em vários países. A Alemanha, por exemplo, tem mais de 8,5 milhões de pessoas que vivem em edifícios e casas com sistema de geração fotovoltaica. Isso sem que eles tenham a mesma e abundante exposição solar que temos no Brasil. Ainda assim, os consumidores brasileiros, mesmo os que têm maior consciência ambiental, não têm instrumentos financeiros adequados para comprar equipamentos. Não têm uma renda que possibilite comprar os equipamentos e gerar essa energia, que hoje ainda é uma energia de alto custo. Com a aprovação do projeto, esse consumidor poderá deixar gradativamente de ficar à mercê do aumento de preços de energia e ajudará a diminuir a emissão de gases de efeito estufa. A medida será, em especial, um importante instrumento para o desenvolvimento regional, por suas características peculiares no que se refere à insolação e a ventos, a geração energética a partir dessas fontes alternativas encontrou seu local ideal no Nordeste do Brasil, em particular na minha terra, Bahia. É nessa região que vêm sendo construídos importantes parques eólicos por força do excepcional regime de ventos que a caracteriza. Estudos apontam que hoje, de toda a energia dos ventos que iremos incorporar à matriz brasileira nos próximos anos, 89% estão sendo gerados na região Nordeste, aproveitando as condições diferenciadas, principalmente do Rio Grande do Norte, do senador Garibaldi Alves, do Ceará e da Bahia. A Bahia já ocupa o 2º lugar nacional na geração de energia pela força dos ventos, com projetos espalhados em 21 municípios, superando os estados do Ceará e do Rio Grande do Sul, perdendo apenas para o Rio Grande do Norte. Na semana passada, o governador Rui Costa anunciou que a Bahia será o estado com maior parque eólico do Brasil a partir do próximo ano, com a atração de novas empresas que vão se instalar nas regiões de Juazeiro, Chapada Diamantina e Sudoeste. Além da energia eólica, cujos parques em Morro do Chapéu, Brotas de Macaúba, na Chapada Diamantina, Caetité, Igaporã e Guanambi, no Sudoeste, já foram instalados, a ideia é que a partir de 2016 seja instalado um novo parque em Juazeiro e que também seja intensificado o uso da energia solar. O governador informou ainda que a Bahia vai potencializar o uso de energia eólica na agricultura irrigada e no fornecimento de energia nas escolas rurais. Esse é também um programa novo do Ministério de Minas e Energia, que quando estivemos recentemente com o ministro, que é nosso colega, senador Eduardo Braga, acompanhando o governador Rui Costa, e juntamente com o senador Walter Pinheiro, naquela oportunidade o senador e ministro levantou e nos informou que o Ministério, senadora presidenta Vanessa Grajaltini, que o Ministério de Minas e Energia vai iniciar um programa com o Ministério da Educação no sentido de instalar energia solar tanto em escolas rurais como também nos nossos institutos federais de educação. O que eu creio como uma iniciativa extremamente importante para que nós possamos iniciar esse processo de substituição de produção de energia por uma energia cada vez mais de tipo, entre aspas, saudável, ou de tipo que se componha com o desenvolvimento sustentável em nosso país. Senador Ataídes, Vossa Excelência solicitou uma parte?
Lites da Mata, como sempre, Vossa Excelência traz ao povo brasileiro, em seus discursos, em suas falas, informações de extrema importância, como este de hoje sobre a energia limpa, em especial a energia fotovoltaica. Eu tenho acompanhado esse tema há mais de 5 anos, senadora. Nós já caminhamos bastante com aquela resolução 482 da ANEEL, aonde a produção excedente das placas de energia solar, ela pode, então, ser armazenada, então, nas companhias e depois, então, compensada na conta de energia do consumidor. Já foi um grande avanço, se não me falha a memória, 2012. Também a isenção do ICMS sobre esta energia excedente que também vai para essas companhias armazenar. Mas eu vejo que nós ainda estamos muito longe de aproveitar toda essa fortuna que Deus nos deu, que é o sol, em especial o silício, que é a matéria-prima principal para se fabricar as células de placas de energia fotovoltaica. Esse projeto agora do governo federal, incentivado pelo banco BNDES, financiando as empresas, esse financiamento é tão somente para montar essas placas de energia fotovoltaica aqui no país. Nós compramos, então, da China ou de qualquer outro país que produz, e aqui, então, a gente, então, monta essas placas. Eu acredito que ainda estamos muito longe da realidade, senadora. Uma vez que esta mão de obra nossa se torna, ela é cara e ela se torna, então, o produto mais caro. Mas o que mais me preocupa, na verdade, é a desvalorização do nosso dinheiro. Ou seja, nós temos que comprar essas placas lá fora a um dólar de 3,50, por exemplo. Isto, então, encarece o nosso produto. Finalmente, então, senador, eu queria colocar o seguinte: o governo brasileiro teria que investir pesado em uma indústria no Brasil, já que nós temos, inclusive, a matéria-prima, para industrializar essas células de placas de energia solar. Aí sim, aí esse produto ficaria extremamente acessível ao nosso consumidor e aí nós seríamos, a curtíssimo prazo, um dos maiores produtores de energia fotovoltaica no país. Então, nós precisamos desta indústria, desta tecnologia. Muito obrigado, senadora Lidice.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e imagino, portanto, que com a ligação com Vossa Excelência, até agora, presidente, poderá apoiar o nosso projeto, que agora se dirige à CAI. Teve grande discussão na Comissão de Infraestrutura e eu creio que só o fato da discussão e de ter a atenção do senador Elmano Ferrer no seu relatório, de tantos outros que puderam apoiá-lo com a ideia de que possam até modificá-lo e de forma aperfeiçoá-lo na Comissão de Economia, ele já alcança uma parte do seu objetivo, que é provocar esta casa, para que nós possamos cada vez mais contribuir e avançar na definição, no apoio ao fortalecimento da energia renovável no nosso país. Como dizia, senhor presidente, todos esses dados mostram o potencial da Bahia, do Nordeste, a necessidade de se garantir mais incentivos, tanto aos produtores como aos consumidores que desejarem instalar fontes de energia alternativa em suas residências. Diferente de outros estados do Nordeste, que tem maior incidência de ventos no litoral, a Bahia concentra seu potencial eólico no interior do estado, ao longo de toda a margem direita do Rio São Francisco, desde a Serra do Espinhaço até Juazeiro, o que é extremamente importante para a nossa realidade, de ter 70% do nosso território no semiárido, dá uma nova esperança ao sertanejo, ao agricultor do semiárido, aquele que tem uma terra que muitos achavam que não ia produzir nada, que só produzia vento, e agora que vento faz energia, vai produzir muito e muito. É o que nós já estamos vendo, o senador Walter Pinheiro acompanhou isso de muito perto, do planejamento do nosso estado e foi um estimulador da instalação de todo o parque eólico lá em Caetité, e sabe que, a partir de agora, imediatamente, com o aluguel da terra para a instalação da torre, o que já é um incentivo, uma renda que se induz e que se coloca no semiárido brasileiro para a sua resistência, a sua sobrevivência às grandes estiagens que acontecem na nossa região. Portanto, o nosso semiárido baiano, em Caetité, este parque eólico foi inaugurado em 2012 e é considerado o maior complexo eólico de toda a América Latina. O Atlas Eólico da Bahia, lançado no ano passado, registra 62 mapas com diferentes parâmetros estatísticos sobre distribuição, velocidade, direção de vento, entre outras variáveis climáticas sobre o território baiano. Além de colocar a Bahia no centro da produção de energia eólica do país, o Atlas identifica novas áreas com potencial eólico. Assim, os resultados esperados a partir do nosso projeto, já aprovado na Comissão de Infraestrutura, não se resumem aos efeitos voltados à área energética e ambiental. Também potencializa os seus dispositivos importantes, oportunidades para dinamizar o desenvolvimento regional, por força da demanda que certamente irá proporcionar em termos de produtos e serviços de alto valor agregado em cada uma das regiões. Portanto, eu quero reiterar que os incentivos previstos em nossas propostas, que tem vários benefícios, o baixo preço da energia, a redução na geração de gases de efeito estufa, a criação de oportunidades de mobilizar o desenvolvimento regional do Nordeste. Quem ganha é o consumidor, tanto no que se refere à redução dos custos, como principalmente melhor. Era essa a nossa palavra em relação a este projeto, e mais uma vez agradecendo a essa dupla de senadores que está aqui sentada, e o senador Elmano. Também agradecendo a atenção do senador Walter Pinheiro, que acompanhou de perto esse projeto e que espero que na CAI possa aprová-lo e modificá-lo, aperfeiçoando. Muito obrigada.